Nestes dias de guerra em direto, porque já nos habituámos a que revoluções e invasões sejam televisionadas, que retrato fica por entre a névoa desta primeira semana? Mais de 1 milhão de refugiados, que podem chegar aos 4 milhões, quase todo o mundo de costas voltadas para a fortaleza do Kremlin, cada vez mais isolada, entre sanções, exclusões e acusações perante a justiça internacional. A Europa, obrigada a finalmente olhar-se ao espelho, a dar passos concertados e nunca antes assumidos. E Zelensky, o presidente improvável ator, em papel de herói, vai semeando frases cirúrgicas, tentando vencer a guerra psicológica. Disse esta semana que os soldados russos não são guerreiros, são crianças perdidas. Que lições nos deu a cartilha da história para olhar para o futuro? É a grande questão que este Bloco Central vai colocar a Rui Tavares, historiador, antigo eurodeputado, vereador em Lisboa e pela primeira vez eleito para a Assembleia da República pelo Partido Livre, de que é fundador, mas do qual não quis ter o número 1 no cartão de militante. Rui Tavares, bem-vindo ao Bloco Central.
Obrigado pelo convite, é mesmo o único Bloco Central em que me conseguem apanhar. É este.
Imagino que sim.
Também é o único que existe.
E sólido.
Mas já para prevenir, não é? Não vai haver outro no futuro.
Passou uma semana e a Ucrânia ainda não foi conquistada, não claudicou. Putin ainda não conseguiu reclamar a conquista da Ucrânia. O que é que tem feito a diferença nesta altura? A unidade, quase unanimidade internacional no peso das sanções e das exclusões que aconteceram esta semana, a própria resistência da Ucrânia, ou terá Putin ainda esperanças de poder, mais cedo ou mais tarde, chegar ao que pretendia?
Eu não sei se Putin terá perdido a campanha neste momento. Há sinais de que, de facto, a resistência ucraniana e a coesão da Ucrânia é muito maior do que aquela que ele imaginava, o que não é difícil, uma vez que ele imagina que a Ucrânia é uma nação que não faz sentido, ou só faz sentido se for russa. Quer dizer, que é uma daquelas opiniões, uma coisa é alguém ter uma rede social com duas demãos de literatura pseudo-histórica, outra coisa é alguém ter essa opinião, ter o exército que tem, ter o arsenal nuclear que tem. Mas, acima de tudo, o que me parece, independentemente do que venha a acontecer, porque ainda falta empregar o resto das forças russas, porque a guerra de atrito pode demorar, a guerra que ele vai perder é certamente a guerra da identidade ucraniana, que já se estava a forjar, que é antiga, mas que agora definitivamente ganha uma unidade que normalmente ocorre nestes momentos, muito maior do que ele poderia imaginar. Isso parece-me certo que irá acontecer na Ucrânia um dia que a Ucrânia tenha de novo possibilidade de escolher o seu caminho. Nós não sabemos se essa possibilidade vai ser rápida, e devemos desejar e devemos fazer tudo para que seja rápido, para que a Ucrânia não caia nas mãos de Putin, porque a escolha muito clara que temos à nossa frente é ou o neoimperialismo de Putin. Esta ideia de que o povo é demasiado simples para mandar em si mesmo e cada país precisa de um homem forte. O mundo precisa de 3 ou 4 superpotências, cada uma com o seu homem forte, entendem-se entre eles, e há países que, por azar geográfico ou histórico, caem ali nas falhas e não, esses então não têm mesmo direito a escolher as suas políticas de aliança, a sua política externa, nem nada disso.
Célebre tese da zona de influência.
Esse mundo neoimperialista não é um mundo em que qualquer país pequeno ou médio gostasse de viver. Ou seja, Putin criou para a Europa o fator externo que é muitas vezes o cimento da construção de novas identidades. E se lutarmos para que haja esta tal unidade europeia, que é a única maneira de fazer um século XXI neste continente que vale a pena viver, então, nesse caso, temos mais hipóteses a que esse século XXI vindouro, mais prenho de possibilidades, venha a acontecer. Se baixarmos os braços, se cairmos no cinismo da realpolitik, se acharmos que nada é possível fazer, então aí o Sr. Putin ganha, não ganha para sempre, mas ganha, se calhar, durante alguns anos ou durante algumas décadas, e depois será muito mais difícil a reconstruir tudo o que tivermos perdido nestes dias.
Pedro Adão e Silva, a União Europeia, neste caso, passou no primeiro teste. Tivemos esta semana a decisão inédita de compra de armas em conjunto. Tivemos sanções que podem vir a ser até reforçadas. No plano internacional também houve uma certa unidade. Para já, pode dar-se nota positiva à União Europeia, que não costuma falar uma só voz nestas questões internacionais?
Bom, é o segundo grande teste que a União Europeia passa com distinção num curto espaço de tempo, contrariando, no fundo, duas expectativas, a daqueles que desejavam que a União Europeia não revelasse capacidade de ação e aqueles que, com ceticismo, achavam que era impossível que isso acontecesse. Foi assim na resposta à pandemia, em que o comportamento e aquilo que a União Europeia fez superou todas as expectativas, e agora, de novo, não só a União Europeia, como acho que talvez tão ou mais significativo do que a União Europeia, é a alteração, que eu diria quase radical, ou pelo menos estrutural, da posição de alguns países europeus em relação a matérias fundamentais, alterando num espaço de dias alguns aspectos que nós anteciparíamos que demorassem anos a mudar. Estou a pensar na Suécia, na Suíça, na Finlândia e naturalmente na Alemanha. A Alemanha, no fim de semana passado, os quatro principais partidos alemães, num espaço de dias, por pressão das circunstâncias, da opinião pública, mas também da vontade dos seus próprios líderes e de uma espécie de frustração também até pessoal dos próprios líderes em relação ao que estava a acontecer, mudaram aspectos fundadores da sua agenda. Os liberais abdicaram de uma parte importante da disciplina orçamental, os verdes, tudo aquilo que tem a ver com a sua fundação em torno das questões da energia, nomeadamente do nuclear, e finalmente o SPD e a CDU, que ambos, de formas distintas, mas com grande convergência, pensaram sempre que a aproximação pelo comércio era o modo adequado de gerir a relação com a Rússia e de criar novos equilíbrios geoestratégicos no contexto da Europa, mas não só. Tudo isso mudou. Portanto, esse é o lado da mudança. Duas outras coisas importantes que eu acho que aconteceram e ajudam a explicar o contexto. Naturalmente que essas mudanças europeias frustram as expectativas e a avaliação com que Putin e a Rússia partiram para esta guerra. A resposta do povo ucraniano e dos seus líderes também acho que contraria tudo o que era expectável. Quer dizer, todos os estudos de opinião davam conta de uma enorme apatia, desconfiança, ceticismo dos ucranianos em relação às suas próprias instituições e políticos. A confiança no presidente Zelensky era muito baixa. Estudos já da última semana já dão conta de uma coisa a tocar o teto. E, portanto, a coragem moral e a coragem física, os líderes carismáticos são formados nos momentos carismáticos. Portanto, naturalmente que isso mudou. Mas há duas coisas, finalmente, que eu queria dizer, que têm um pouco a ver com aquilo que o Rui chamou a atenção. Um tem a ver com as identidades. Quer dizer, é trágico, mas poucas coisas são tão eficazes e tão capazes de forjar identidades coletivas e nacionais como as guerras. A história está feita disso, não é? Há nações na Europa, aliás, a Itália andou à procura de uma guerra quando precisava de forjar uma identidade nacional.
E, portanto, foi para a Crimeia.
Exatamente. E neste momento, eu já não... Nem sequer estou a dizer que foi o Lenin que criou a Ucrânia, não é? Para parafrasear o Sr. Putin. Mas mesmo que nós aceitássemos esta ideia bastante absurda de que não havia uma identidade ucraniana, coisa que não é verdade, nem sequer os russos ucranianos se veem neste momento como russos, quer dizer, são veem-se a si próprios como ucranianos, mas o que aconteceu nesta última semana resolveu esse problema, não diria para todo o sempre, mas durante muito tempo. A identidade ucraniana ficou lá. Forjou-se por estes dias, e portanto o Rui chamava a atenção disso, num dia que de novo a questão se coloque, de qualquer forma, mesmo democrática, em referência, etc., não tenhamos dúvidas, isto está lá, ficou lá e é irreversível.
Já agora, deixa-me esclarecer, ucranianos e pertencentes ou querendo pertencer à União Europeia, também tem sido
isso faz parte da identidade, aliás, é muito interessante mesmo o ceticismo na Ucrânia em relação à pertença à NATO, em relação à pertença à União Europeia, mudou radicalmente. Agora, isto altera a paisagem política mundial e europeia, no sentido conjunto, mas individualmente em cada Estado-membro. Acho que vamos ver isso já nas presidenciais francesas. Quer dizer, a extrema-direita populista, que estava em clara ascensão, de certa forma, esta investida militar faz parte de um contexto que tem também um apoio no crescimento das formações populistas nas democracias ocidentais, vai recuar brutalmente. Mas talvez mais importante do que isso é que também temos aqui talvez um momento mais marcante, eventualmente desde há 30 anos, de afirmação de uma ordem política bipolar em que a bipolaridade deixou de ser entre capitalismo e comunismo, e passará a ser entre democracia e autocracias. E isso não é uma coisa que se vai resolver com facilidade, tendo em conta que uma parte importante da força está do lado das autocracias. E, portanto, mesmo que haja a força da razão do lado das democracias, a razão precisa ter força. E nessa perspectiva, voltando ao tema da Alemanha, o investimento militar e este reganhar de sentido para a NATO são uma arma poderosa ao serviço da razão neste mundo que tenderá a ser muito mais organizado entre democracia e autocracia, porque apesar de toda a clivagem capitalismo-comunismo não correspondia exatamente a uma clivagem democracia-autocracia. Havia autocracias capitalistas.
Pedro Marques Lopes. Tinha pelo menos outro tipo de sentido.
Pedro Marques Lopes, continuando, já há pouco tinhas deixado aqui um aperitivozinho, mas colocando também esta questão, se Putin surgiu esta semana mais isolado até internamente, e até que ponto é que este desgaste das sanções e tudo isso pode ou não contribuir para ir desgastando internamente e também haver ali algum terreno minado interno?
É uma pergunta muito injusta, que tem para aí 15 minutos de resposta e depois nem o Rui nem o Pedro podem falar.
Ou seja, se é uma frente externa e uma frente interna...
Nós temos sempre a tendência, o que é normal, não é? De olharmos para os líderes de países como a Rússia, ou como os Estados Unidos, ou a Alemanha, os grandes países, com pessoas muito ponderadas, com toda a informação, com toda a capacidade de tomar decisões certas, analisando os contextos, e têm muito mais informação do que nós. E, portanto, é sempre arriscado fazer uma análise que comece por dizer... Bom, Putin se calhar enganou-se. É sempre. Não. Mas a sensação que dá é que havia um conjunto de expectativas de Putin que foram criadas através das suas próprias convicções. Como dizia aqui o Rui, e bem, quer dizer, não, as convicções variam em função de quem as tem, não é? Completamente diferente uma convicção do Rui Tavares ou do Pedro no Facebook, ou uma convicção de um tipo que tem um arsenal nuclear e o maior exército do mundo. Mas também isso cria um determinado número de convicções, o facto de ter tanto poder. E provavelmente, anestesiado com todo esse poder... com a questão do fechamento que estes líderes têm quando se convencem de determinadas coisas, eu acho que Putin se convenceu que, primeiro, que a operação militar ia ser muito rápida e, através da política de facto consumada, a capacidade negocial, a capacidade da Europa, do resto do mundo se organizar em termos oposicionistas, a falta de melhor palavra, seria mais reduzida. E é verdade, uma guerra rápida dá-se aquele facto consumado e depois é muito mais difícil... ou é mais difícil, mais fácil da perspectiva dele, a negociação. Depois convenceu-se também que queria ter algum apoio popular. E a terceira perna do banco foi a questão da reação europeia. E sobretudo da reação europeia. Ora, o problema vai ser outro, e eu já vou à parte europeia e às sanções. O problema é que eu estou convencido que Putin vai fazer o mesmo que fez em Grozny, na Chechênia. Não é?
E na Síria.
E na Síria, esse era o segundo ponto. Quer dizer, como não conseguiu fazer daquela maneira rápida e provavelmente vai partir, espero bem que isso não aconteça, mas não estamos a falar das nossas expectativas, dos nossos desejos, que seja fundamental para ele ter uma vitória esmagadora, de que maneira, seja de que maneira for. E, portanto, nesse aspecto, reforça depois, e eu entro no terceiro ponto, a questão europeia, que isso também faz crescer esta reconstrução europeia. E essa reconstrução europeia foi muito curiosa, e estes sinais são bons sinais, é muito cedo, eu não bateria palmas tão depressa, mas há pelo menos algo que me pareceu sincero, que foi algo de baixo para cima, quase. É verdade que os líderes têm sempre um papel fundamental, mas as pessoas perceberam na Europa que era com elas. O meu problema não é perceber essa questão, é das pessoas terem percebido que era com elas. Era até quando é que elas vão achar que é com elas. Porque não me parece que existam dúvidas que nós nos apercebemos agora que há mesmo maus, entre enormes aspas. e que nós não podemos continuar a viver numa espécie de ingenuidade permanente, onde não nos tínhamos de armar, onde poderíamos dar todo o dinheiro, ou grande parte do dinheiro que antes, né, noutras alturas, gastávamos em armamento, em construção de exércitos, para coisas muito mais importantes para as pessoas, para a segurança social, para bem-estar. E esta convicção que parece que nasce agora, ou seja, não, nós precisamos mesmo de nos armar.
Rui Tavares, ia perguntar exatamente este adormecimento ou esta permissividade que, de certo modo, a Europa, os Estados Unidos, o mundo ocidental ou as democracias liberais, para utilizar uma expressão mais vasta, com que aceitaram o dinheiro e esta interferência ou influência da Rússia ao longo dos últimos tempos, poderá ter chegado ao fim? Ou seja, este sinal destas sanções e do que aconteceu esta semana poderá traduzir-se na prática? E pegando uma pergunta do Pedro Marcos Lopes, até quando é que haverá suporte, sabendo nós que isso vai ter implicações não só na Rússia, mas também nos países que vão levar a cabo estas sanções?
Não creio que tenha já chegado ao fim, e acho que só chegará ao fim com uma enorme pressão por parte das opiniões públicas europeias. Precisamente aproveitar esse momento de despertar e de uma coesão grande em volta de um contraste muito claro entre a autocracia e a democracia, depois já lá irei um bocadinho mais, entre o neoimperialismo e a unidade europeia no mais imediato, para pressionarem os seus líderes a que os centros de poder do Sr. Putin na Europa sejam eficazmente combatidos. Porque eles eram múltiplos, não é? Sim. Ele tem uma ideologia, do meu ponto de vista, unificada e coesa, mas não explícita. E por trás disso está aquilo que era o velho lema da política dos czares. Havia um ministro da Educação e depois primeiro-ministro de Nicolau I, chamado Sergei Uvarov, que dizia que o lema para a Rússia devia ser autocracia, ortodoxia, nacionalidade. E Putin tem isso tudo. Para um lado, ele faz uma retórica czarista, para a extrema-direita e a direita populista europeia e mundial, para os Bolsonaros, para os Trumps, para os Salvinis, para as Le Pens, ele era o cavaleiro branco do reacionarismo,
sim.
contra o politicamente correto, contra a imigração, etc. Mas nos anti-imperialistas à esquerda, que achavam que o anti-imperialismo americano lhes bastava para se sentirem anti-imperialistas, e não percebem que para ser anti-imperialista é preciso ser contra todos os imperialismos, ele revestia a sua retórica, que era uma retórica até de extrema-direita, nacional e conservadora, reacionária, com uma patine antifascista. E trazia os batalhões soviéticos para as comemorações na Praça Vermelha da grande vitória patriótica. E faz ainda um discurso em que, supostamente, o antifascista é ele. Quando os ucranianos nas ruas, em face àqueles batalhões, o que dizem? Vocês é que são os fascistas e os ocupantes. Sim. E aquilo que lhes está a acontecer em 2022 lhes faz lembrar o que lhes aconteceu em 1941, quando a Alemanha nazi entrou pela Ucrânia adentro. Não esqueçamos que a Ucrânia, em termos proporcionais, mas em termos de números absolutos, sendo um país muito mais pequeno, foi um país mais sacrificado ainda do que a Rússia, que já foi muito sacrificada na Segunda Guerra Mundial.
Porque foi uma frente.
E porque esteve na frente, não é? Porque as batalhas foram ali, porque aquelas foram as tais terras sangrentas de que fala o Snyder. E, portanto, ele sabia utilizar essas duas vertentes retóricas, para a extrema-direita e para a esquerda anti-imperialismo americano. Mas para os políticos do centro não era preciso persuasão, era preciso de dinheiro. E ele gabava-se de poder comprar políticos. E de facilmente, quer dizer, e não é só o Sr. Schröder que foi, sim, para a administração da Gazprom.
Isso está a dizer absolutamente verdade, britânico. Mas há um lado também de racionalidade na ação dos partidos do centro, nomeadamente na Europa Central, não é? Que é como é que se lida com a Rússia. E a proximidade comercial e a reciprocidade associada à dependência energética era, parecia uma forma racional. Não estou a dizer que concordo, estou só a identificar que havia uma racionalidade nisto.
Falta de imaginação, eu acho. Ou seja, para responder a isso, e pegando no que o Pedro dizia, como é que nós podemos deixar que, sim, já eram assassinadas pessoas fora da Rússia, já tinha havido a Guerra da Geórgia, já tinha havido o arrasar da Chechênia, já tínhamos visto também Alepo na Síria, e como é que isso foi acontecendo? A imaginação é uma coisa importante em política, para o bem e para o mal. A imaginação é importante para produzir soluções, mas também a imaginação, aquilo que o Umberto Eco e outros autores chamavam com alguma graça, embora seja muito sério, o otimismo trágico, não é? termos noção, termos imaginação suficiente para perceber que a história pode voltar e pode voltar na sua pior forma e que estas guerras podem acontecer, é uma coisa de que os políticos mais tradicionais não se usam muito. E, portanto, é fácil travestir de um certo realismo, de uma certa racionalidade, que não vamos chegar lá. Quer dizer, ele não vai fazer uma coisa dessas. E é muito preciso termos, há um sociólogo brasileiro que eu gosto bastante, o Roberto Mangabeira, húngaro e filósofo, que diz, é preciso ter a imaginação da guerra antes da guerra. O que é que ele quer dizer com isto? É preciso ter a imaginação de um Roosevelt, ao inventar não só o New Deal, mas as Nações Unidas. Uma boa parte das coisas que inventámos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, tudo isso foi porque já tinha acontecido guerra. E o que ele quer dizer com isto é que é preciso ter essa imaginação antes de haver guerra. Ou seja, antes de termos um continente arrasado,
o cenário, não é,
temos sentido. Que conseguir cenarizar e conseguir propor o que é preciso para evitar
óbvio,
isso.
Criamos...
Na Segunda Guerra Mundial fez-se, à última da hora não conseguiu.
Mas criamos...
A França e o Reino Unido, a certa altura, a França e a Grã-Bretanha, chegaram a propor, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, juntar os dois países. Uma coisa impensável. Porque já estavam sob a pressão do momento histórico que estava ali a ocorrer. E não foram a tempo. Mas agora, a Europa pode fazê-lo. Mas para o fazer, tem que se construir como democracia. Uma Europa não pode ser democrática que não seja também um Estado de Direito e em que os direitos fundamentais sejam os mesmos para qualquer cidadão da União Europeia, em qualquer país que esteja. E, portanto, isso são passos que temos que dar. E eu temo que esses passos fiquem um bocado esquecidos, porque, lá está, no calor da guerra e no pragmatismo justificado, no sentimento de urgência que agora temos, muitos governos europeus que já não se interessavam muito por estes temas não percebem a importância fundacional deles. É que se a União Europeia não garantir que todos os seus Estados-membros são Estados de Direito, a União Europeia está a enfraquecer-se porque está a possibilitar que países que, na verdade, estão no bolso de tiranos estrangeiros funcionem como elemento de bloqueio da política externa europeia no Conselho Europeu. A Hungria é um caso, claro. Singularmente grave isto ainda, quando agora esta aceleração da história nos pode levar ou até forçar a novos alargamentos europeus, porque como é que vai entrar a Ucrânia, ou a Moldova, ou a Geórgia, e não vão entrar os Balcãs Ocidentais, que já estão há muito mais tempo na fila, mas como é que vão entrar estes países se não tivermos resolvido os problemas do Estado de Direito dos países que já entraram, como a Hungria e a Polónia? Portanto, tudo o que andámos a empurrar durante a barriga vamos ter que voltar a discutir durante os próximos anos. Curiosamente, há um fórum para o fazer, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, que está a decorrer, à qual ninguém liga nenhuma, à qual os governos fizeram assim um bocadinho por cumprir calendário, mas estão cidadãos europeus a discutir o futuro da Europa e se calhar valeria a pena dar gás a esse fórum, embora eu duvido muito que os nossos governos, inclusive o português, o queiram fazer.
O nosso tempo vai esgotando e, por falar em reuniões e em grandes fóruns, este fim de semana é fim de semana para a reunião magna do LIVRE. Pela primeira vez, penso eu, haverá mais do que uma lista, há uma lista adversária à lista do atual grupo de contacto. É sinal de que de alguma divisão interna, resultando, por exemplo, do facto do Rui Tavares ter aceitado integrar uma lista do PS para a Câmara de Lisboa? É o resultado dessa, ou é sinal de outras divergências internas?
Eu não aceitei integrar uma lista do PS, não integrei uma lista do PS, e não aceitei certamente sozinho. Há uma decisão, como em vários municípios em Portugal, do LIVRE se apresentar a coligações em eleições autárquicas. Em Lisboa fizemos uma coligação não só com o Partido Socialista, mas também com o movimento Cidadãos por Lisboa, e conquistámos um vereador. E é esse sinal de convergência dado nas eleições autárquicas que nos permite, depois nas eleições legislativas, aguentar o embate do voto útil que nem PCP nem Bloco aguentaram. Ou seja, imaginem se os órgãos do partido, e acima de tudo em subsidiariedade, porque é um partido da subsidiariedade em Lisboa, não tivessem feito uma escolha, mal sabíamos nós que iria haver eleições legislativas adiante, uma escolha de convergência. Como é que nós, em janeiro, nas eleições de janeiro, iríamos dizer, como conseguimos dizer com sucesso ao eleitorado, votem no LIVRE, não fujam para o voto útil, não vão dar uma maioria absoluta, ou não precisam dar uma maioria absoluta ao PS, que acabaram por dar, porque o partido LIVRE é um partido responsável e de convergência e saberá sempre encontrar caminhos para soluções maioritárias à esquerda. E o eleitorado responderia, ah sim, olha, mas acabámos de perder Lisboa e vocês também não estiveram em coligação em Lisboa. É por isso que ser coerente compensa sempre. Nós, a decisão que tomámos em Lisboa foi uma decisão que não foi tendo em conta que ia haver eleições legislativas passados uns meses. Mas, na prática, é uma decisão que deixou o partido com um vereador na capital. A Iniciativa Liberal não tem, o PAN não tem, o Chega não conquistou e o LIVRE existe na capital, tem uma variação. Passado poucos meses, qual é o cenário eleitoral que vemos em Lisboa, que foi o lugar do país onde o LIVRE mais aguentou o embate do voto útil e onde, em última análise, conseguiu eleger? Vemos, freguesia após freguesia, que existe uma paridade, eu acho que muita gente ainda não reparou nisto, freguesia após freguesia, uma paridade entre Bloco, PCP e LIVRE na capital. Fico muito claro, a esquerda terá muitíssimas dificuldades em reconquistar Lisboa nas próximas eleições autárquicas, se não começar a pensar em ir junto a umas próximas eleições autárquicas. As pessoas reconhecem o LIVRE com essa capacidade de convergência, à qual agora temos que juntar outro aspecto. A convergência não basta, que é a abrangência. A principal convergência que o LIVRE agora tem que fazer é com a sociedade civil do nosso país. Com toda a gente que olha para o LIVRE com um respeito acrescido agora, por causa das questões internacionais e europeias de que tivemos a falar, por causa das questões ecológicas também, e que num cenário de maioria absoluta em que o Parlamento pode ser um bocadinho
minorizado... E perguntar exatamente isso, qual é o espaço de manobra que sobra para um partido como o LIVRE com uma maioria absoluta do Partido Socialista? Não corre sempre o risco de, se votar ao lado do PS, faz parte da... dilui-se, e se votar contra, também pouca visibilidade isso terá?
Não, eu acho que o principal papel é trabalhar bem no Parlamento e sair para fora do Parlamento, se o Parlamento for um pouco, digamos, menorizado por causa das dinâmicas de uma maioria absoluta. Agora, essa questão do PS, não PS, o LIVRE nasce para lá disso. Os partidos que passam a vida obcecados com o PS são os partidos que dizem nós temos enormes linhas vermelhas com o PS e pré-anunciam linhas vermelhas, como se o pré-anunciar de uma linha vermelha numa negociação orçamental fosse uma posição de força. Não é. É uma posição de fraqueza. Porque está a dar à contraparte nessa negociação o poder de fazer abortar a negociação a qualquer momento. E, portanto, sem tabu nenhum, sem complexo nenhum. Nós temos que nos preocupar com a nossa posição. O PS preocupa-se com a dele.
Pedro Adão e Silva, que desafios é que o LIVRE vai ter agora nesta nova vida, agora também parlamentar?
Bastantes desafios e talvez ainda mais oportunidades. Bem, começando e rapidamente, primeira questão. O que o LIVRE conseguiu nestas eleições é um bocado com uma maioria absoluta, é contra todas as expectativas, num quadro de grande bipolarização, e ainda na ressaca da geringonça, não era nada claro que houvesse espaço para o LIVRE reeleger um deputado, até tendo em conta aquilo que foi o pós-eleições de 2019 internamente. E acho que isso merece em si uma reflexão e mostra qual é o espaço que de facto existe. E o espaço, que é o segundo ponto, é a transformação da sociedade portuguesa, a modernização, cria aqui novos fatores de mobilização, há um espaço, objetivamente existe um espaço para uma esquerda ecológica europeísta que não se revê nem nas dinâmicas sociais, nem nas narrativas ideológicas da esquerda à esquerda do PS, isto é, não nas dinâmicas sociais do protesto de rua organizado de forma tradicional, nem nas narrativas políticas que, na verdade, são herdeiras do PREC e que veem sempre no Partido Socialista, ao mesmo tempo, o principal partido do campo, mas um adversário e um adversário que, nos casos, é para não dialogar, noutros, há sempre uma ambição mais ou menos revelada de substituir ou a agenda do PS por outra, ou substituir o próprio PS na ocupação do espaço político. E nessa perspectiva, ter um partido que representa setores da sociedade portuguesa mais jovens, com outro tipo de agenda, e que não é um partido de vanguarda, é mesmo uma grande diferença e é o que dá a oportunidade. E para crescer precisa de duas coisas, a meu ver, essenciais. Uma é uma agenda concreta que corresponda a esta vontade e este desejo que eu acho que objetivamente existe na sociedade portuguesa. Basta estar em consonância com essa fatia do eleitorado que, no fundo, desconfia do Partido Socialista, gosta que haja outras forças políticas a influenciar o Partido Socialista, mas que não está contra o Partido Socialista. Portanto, há objetivamente um espaço aí a ser ocupado, que o Bloco de Esquerda, a meu ver, tem dilapidado. E depois, isso tem de ser traduzido em agendas concretas. O Rui tem falado da questão do aquecimento das habitações. Acho que é por aí, ou seja, é esse o espaço que pode mobilizar este eleitorado. Até porque é uma coisa que depois, do ponto de vista do governo, pode ter reflexos e contrapartidas. Portanto, é uma negociação que pode ter ganhos de causa. E, finalmente, outra coisa fundamental, que é protagonistas. Enraizamento social e protagonistas. Multiplicação de protagonistas. Os partidos só crescem se tiverem mais protagonistas. Só os partidos de extrema-direita populista é que podem ser partidos de um homem só. E, portanto, o desafio do LIVRE está também aí, na multiplicação dos protagonistas.
Pedro Marques Lopes, a mesma pergunta para ti. Como é que adivinhas o futuro do LIVRE?
Há uma crónica, eu sou consumidor das crónicas, e não só, das crónicas...
Agora deixaste de ser uma das perdas da eleição do...
É uma grande perda, tenho que dizer.
Não sei se não há mesmo um cálculo estratégico a fazer isto.
E é uma crónica que eu lembro-me muitas crónicas dele, uma delas era uma crónica dos primos, que era uma crónica que eu sempre achei absurda, mas com uma lógica... irrefutável.
Sim, quer ver que foi lá que o Francisco Rodrigues dos Santos foi inspirado
para os jantar de Natal.
Se calhar foi. E então, mas era, para quem não se lembra, é normal, quer dizer, o Rui identificava como os primos dele, os primos ideológicos, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, já disse várias vezes que isto dos primos é algo que está um bocadinho sobrevalorizado, mesmo já na altura estava, mas não é por aí. Mas eu começo pelos primos porque eu acho que neste momento o LIVRE tem uma oportunidade única de se impor aos primos, digamos assim. O primeiro desafio é sair da lógica do partido do Rui Tavares. O LIVRE é hoje o partido do Rui Tavares. Ele pode dizer que não, provavelmente o dirá, mas isso é fundamental. O LIVRE tem que se alargar, tem que criar protagonistas, como dizia o Adão Silva, é verdade, tem que aparecer com mais gente. E da forma como está hoje o cenário, com o Bloco de Esquerda e com o Extermínio e o PCP a quererem implodir, acho que o Rui Tavares e o LIVRE têm uma excelente janela de oportunidades. Enfim, já todos o discutimos aqui e até... Há um centralismo que quase deu cabo. A falta desse centralismo, a falta desse excesso de democracia, quase deu cabo do LIVRE nos últimos anos.
Rui Tavares, eu ia perguntar exatamente se são completamente sanadas e se existe agora esta tal sintonia e se não, se esta... O LIVRE assume-se um bocadinho como um partido diferente dos outros, pela forma da democracia interna que adotou. Mas isso não corre esse risco, de que, aliás, já teve resultados em 2019, com a saída da deputada depois, Jacinto Catar Moreira? Sim, então... como é que vai fazer? E já agora, para fechar, aproveito para lhe perguntar se já tem ideia de qual vai ser a sua primeira iniciativa na Assembleia.
Certo. Então, até porque... Por aquilo de que falámos na primeira parte do programa e a importância relativa do que está a acontecer na Europa e aquilo do que estamos a falar da política de um partido em Portugal é muito diferente, que fique claro, mas até por aquilo que dissemos, a democracia leva-nos sempre a correr riscos. É sempre arriscado abrir, é sempre arriscado toda a gente participar. Não vale a pena olhar para dizer que só vêm coisas boas do facto de se ter uma democracia muito aberta. Porque todos nós tomamos decisões erradas e, portanto, os partidos também tomam decisões erradas. E, portanto, a melhor maneira de precaver e prevenir decisões erradas é saber que elas podem ocorrer e a pergunta que me faz, que é, se no fundo, se não voltamos a deixar aquém as promessas que fazemos aos nossos eleitores, se, no fundo, se aproveitaríamos bem esta segunda oportunidade que os eleitores nos dão, e eu disse-o claramente, é uma das razões porque me fez voltar a dar o corpo ao manifesto no partido e na política mais ativa, porque estava bem feliz fazendo outras coisas, e disse-o na noite eleitoral. Deram-nos uma segunda oportunidade, não nos vão dar uma terceira. E isso é muito importante que o LIVRE tenha a noção disso. Aí, e então em Portugal, as pessoas pensam todos naquela história do caí uma vez, não caio duas vezes. E, portanto, a sua pergunta é uma pergunta para responder fazendo e não para responder adivinhando. Se todos nós no LIVRE e todas as pessoas que vierem entrar no LIVRE, porque está muita gente a querer entrar no LIVRE e deve vir mais gente, porque a maneira de fazer um partido de esquerda verde europeia que funcione, e nós vimos nos outros países todos europeus, é criar massa crítica. não pode ser um partido, mesmo que não seja um partido de massas, não pode ser um partido de funcionários ou de militantes ativos 24 horas por dia. Tem que ser um partido, um chamado partido de eleitores, em que as pessoas que têm a sua vida normal na academia, nas associações de defesa ambiental, em todas as partes do país e da diáspora, tenham alguma participação política, participem nas primárias, participem nos nossos processos de abertura democrática, mas também estejam lá para ajudar a que todos esses processos decorram de uma forma séria e responsável. E, portanto, o que evidentemente não impede, nós nunca dissemos que são processos perfeitos, não é? E que nunca se cometem erros, mas os outros partidos que têm escolhas centralistas, também muitos deles já candidataram até a primeiro-ministros e recandidataram pessoas que, situações, escuso-me a detalhar, mas mais graves do que as que ocorreram no LIVRE, muito mais graves. O LIVRE superou isso, foi a resposta que o eleitorado deu. A situação de, durante 2 anos, tivemos sempre representação parlamentar, e isso evidentemente foi uma falha nossa também, ou seja, nós não demos aquilo que prometemos às pessoas, fomos criticáveis e criticados por isso, é normal, e a maneira de evitar que volte a acontecer é ser sério acerca do que aconteceu e, para o futuro, dar todas estas propostas. Portanto, a última pergunta é a questão do frio nas casas em Portugal, sendo um problema que é também um problema trágico, porque em janeiro morreram 6 pessoas a tentar aquecer as suas casas de forma insegura em Portugal. Portanto, é uma tragédia silenciosa de que pouco se fala. Aparecem as breves nos jornais, uma mãe e uma filha, 2 irmãos, a aquecer a casa com um grelhador de sardinhas e por aí afora. E, ao mesmo tempo, é eminentemente solucionável, porque outros países da Europa já resolveram. Esta é uma das primeiras propostas que vamos fazer. E até porque agora, nos acertos do PRR, por causa da evolução da economia, o PRR tem uma parte fixa e tem uma parte, digamos, que é adaptável, que é dinâmica, Portugal vai receber mais dinheiro do PRR do que aquilo que estaria a contar. E, portanto, por que não pôr os outros partidos do Parlamento e o Governo perante a situação de se utilizar esse dinheiro a mais precisamente para renovar as casas, dar conforto e dignidade às pessoas, baixar a fatura da eletricidade, que agora todos queremos, e também ajudar a salvar o planeta. Portanto, essa vai ser certamente uma das primeiras propostas, e depois, logo a seguir, a questão da seca, que é uma questão importante também. E, portanto, que vai ser outra daquelas que vamos atalhar.
Estaremos atentos a isso. Para Obrigado. Fechar este Bloco Central, Rui Tavares, que é o nosso convidado, qual é que é o seu Bloco Central de Interesses?
Bem, eu vou fazer como se faz quando se dá instruções aqui em Portugal, não é? Olha, está a ver aquela rua depois da bomba de gasolina? Não é essa. Pronto, então vou começar a fazer. Na minha última crónica no Público, eu falei de um livro que quem puder, quem conseguir encontrar, encontre e leia, mas é difícil encontrar. É um livro de 1913, de um homem que não imaginava que viria a ser presidente da Checoslováquia, chamado Tomáš Garrigue Masaryk. Chama-se A Rússia e a Europa, um ensaio sobre a espiritualidade russa, e vale muitíssimo a pena ler, porque ele esteve em 1913, um ano depois houve a Primeira Guerra Mundial, depois a Revolução Russa, portanto esteve desatualizado durante 100 anos e agora é atual outra vez. Mas como é muito difícil de achar esse livro, eu tenho numa edição italiana, e eu não sei se há uma edição francesa. Não, francesa talvez haja, não sei se há inglesa. Vou sugerir um livro de alguém que foi, a certa altura, quase secretário desse presidente da Checoslováquia, fez um livro de entrevistas com ele, mas também se revelou como ficcionista e dramaturgo, chamado Karel Čapek. Escreve-se C-A-P-E-K, mas pronuncia-se Čapek. Escreveu uma peça de teatro na qual apareceu pela primeira vez a palavra robô. É um precursor da ficção científica e escreveu um livro ali em 37-38 chamado A Guerra das Salamandras, que é basicamente uma prefiguração narrativa da Segunda Guerra Mundial. Mas com aspectos fascinantes e também mordazes, de um sentido de humor muito ácido. Portanto, não é um livro... Será um livro um bocadinho assustador para ler agora, mas não será um livro deprimente. Há uma edição da Caminho, se não me engano, há uma edição da Antígona também. É uma das grandes obras quase pouco conhecidas da literatura do século XX, e, portanto, conta uma história de como a humanidade entrou em guerra quando apareceu uma espécie de salamandras hiperinteligentes. Mas não é preciso a ficção científica para percebermos que é um livro muito sério também sobre a maneira como, no continente europeu, e em particular no leste, as pessoas são dominadas por um sentimento, o de que as nações desaparecem de um momento para o outro. Eles já viram acontecer, e já viram acontecer isso na memória de vida deles. E é isso que faz daquela parte da Europa uma parte da Europa na qual as tensões são vividas dessa maneira. Não é porque as nacionalidades se odeiem umas às outras, Porque lá está, os ucranianos sabem que são irmãos dos russos, de facto, ou pelo menos primos. Mas sabem também que, de um momento para o outro, nações podem ser arriscadas do mapa, e isso é uma sensação que nós, na Europa Ocidental, não temos da mesma maneira, e é por isso que vale a pena ler o Karel Čapek.
E essa leitura vem acompanhada de música?
Bem, essa música teve que ser aqui em Democracia Deliberativa, foi aqui um bocadinho à livre, que eu não trazia música, mas é uma
houve bela aqui um
sugestão.
Consenso.
Houve aqui um consenso de ter a nova ordem.
Democracia livre,
alguma coisa está assim. Fora da ordem na nova ordem mundial do Caetano Veloso. Resta saber se há alguma coisa que está fora da ordem, não é a nova ordem mundial, estar toda ela fora da ordem.
Até porque esta música já tem 30 anos. Quer dizer,
na altura era só uma coisinha.
O circulador
agora
era de 91 e, portanto, o Caetano. Aqui na versão ao vivo, que é mais recente, portanto, é mais atual.
E então é assim que fecha este Bloco Central. Hoje, com o convidado especial, a Rui Tavares, com
obrigado
Pedro
Dão
e Silva. Obrigado nós. Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de Alexandre Lima e também hoje o apoio no vídeo com Ana António. Fiquem bem, ouçam em podcast, vejam em tsf.pt e regressamos para a semana.
Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, trupe em trap tem que flui. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece por tudo a prova, parece fogo, parece paz. Parece paz, pletora de alegria, um show de Jorge Benjor. Dentro de nós, é muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Meu canto esconde-se como um bando de curdos na montanha. Na minha testa caem, vem colar-se plumas de um velho cocar. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. It seems that something has gone out of order, out of the world order. It seems that something has gone out of order, out of the world order. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem.
Alguma coisa está fora da ordem. Fuera del nuevo orden mundial. Algo parece estar fuera del orden. Fuera del nuevo orden mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Hors du nouvel ordre mondial.